Espaço e Poder, com o professor Marcelo Carlone, do curso de Arquitetura e Urbanismo do campus Arapiraca da UFAL.
Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com o podcast Espaço e Poder, dessa vez agora naquele que podemos chamar de segunda temporada. Nós tivemos a primeira temporada com cerca de 30 podcasts, ainda ficaram alguns assuntos ali inacabados, mas agora após esse intervalo nós vamos retomar o nosso podcast Espaço e Poder, que conta já com uma modesta audiência. Algumas pessoas têm perguntado quando é que o podcast volta, e o meu desejo como idealizador desse podcast é que realmente as pessoas elas continuem discutindo, debatendo, que ele possa servir também de motivador do diálogo, né, da compreensão daquilo, da nossa sociedade, de todos os processos, tanto os processos espaciais ou socioespaciais, como também processos políticos, econômicos, na área da educação também. E a primeira temporada centrou em algumas questões que interessavam mais, a questão da produção do espaço urbano, que continua sendo a temática principal do podcast. Fizemos algumas entrevistas, né, vamos retomar, essas entrevistas serão retomadas agora na segunda temporada, e virão novidades aí, né, com o aperfeiçoamento do uso da ferramenta e os contatos que vão sendo formados. Espero que vocês continuem acompanhando. O podcast de abertura da segunda temporada, Espaço e Poder, ele pretende fazer uma reflexão breve, porém que eu considero importante, que é sobre o conceito de sociedade. E é importante a gente discutir o que, é que seria sociedade, principalmente por quatro motivos. Primeiro, é que há necessidade de escaparmos do senso comum, que costuma dizer que sociedades são grupos sociais específicos. Inclusive, essa ideia de que sociedades são grupos específicos e que não faz parte desse grupo, estão fora da sociedade, é uma ferramenta retórica, é um discurso político muito utilizado, né? Tanto a política partidária como, às vezes, a política de instituição, a política de universidade, onde muitas vezes nós vemos a fala de pessoas que estão em posições de liderança, de mando, ou mesmo no exercício de seus mandatos, defenderem pautas e dizerem que o interesse que ele está defendendo é de toda a sociedade, quando, na verdade, é o interesse de uma minoria que, às vezes, dirige a sociedade. Mas essa é uma concepção do senso comum. Então, um dos motivos pelo qual que eu posso enxergar como sendo o que justifica o estudo do conceito de sociedade, que é um conceito mobilizado e muito importante para as ciências sociais, é que precisamos escapar do senso comum e entender realmente a sociedade como ela de fato é, como em sua totalidade. Que inclusive é um outro motivo. Precisamos entender os processos sociais a partir da compreensão da sua totalidade. Então, aparentemente, processos que ocorrem, fenômenos sociais que ocorrem e atingem apenas um grupo, o senso comum, há a tendência de isolarmos esse acontecimento do grupo social que é atingido do conjunto dos outros grupos sociais, quando, na verdade, o que acontece em um pedaço do tecido social vai afetar, vai influenciar e será influenciado por aquilo que ocorre em outros pedaços desse mesmo tecido social, né? A gente vê muito isso no caso de uma cidade, quando a gente pensa nos espaços precários de habitação da periferia das cidades do Brasil, a gente pode imaginar que o que acontece na periferia não interessa a quem mora no centro, por exemplo, ou nos bairros mais privilegiados das cidades. Quando a gente tem a compreensão de que a sociedade é a totalidade, nós vamos saber, né, teremos a capacidade de... teremos a compreensão, podemos estabelecer a compreensão de que o que ocorre na periferia afeta também o que ocorre no centro, e vice-versa. Então, a percepção da totalidade, de escapar da noção do senso comum, perceber também os conflitos, é importante a gente entender que a sociedade, sendo formada por essa totalidade de grupos sociais, grupos distintos, com interesses também distintos, isso é útil para entendermos os conflitos que se dão nela. A sociedade ela é conflituosa por natureza, mas também entender os seus paradoxos, né? A sociedade, quando a gente pensa na sociedade nessa noção mais próxima da ideia de civilização, a sociedade planetária, a sociedade mundial, o grupo de pessoas que habitam o planeta, que se movem, constroem o seu espaço, as suas relações na Terra, ela é marcada não só por avanços tecnológicos, mas também por uma série de retrocessos, de permanências, né? São paradoxos importantes que a gente precisa investigar. Esse tipo de estudo, de discussão sobre sociedade, também se justifica por esse momento de transição que a gente está vivendo. Ano passado, né, com o advento da pandemia Covid-19, e de lá para cá você vê muitos cientistas e pesquisadores, alguns ensaístas, falando de um novo normal. Hoje, essa ideia de novo normal ela pode ser muito questionada. Mas, de toda forma, nós estamos passando por um momento de transição. Uma transição que diz respeito às nossas relações sociais, à maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós transacionamos as nossas relações, elas estão sendo afetadas, e não necessariamente para um novo, mas talvez para novas camuflagens, né? Seriam camuflagens que estão aí para disfarçar os paradoxos dessa sociedade. Na verdade, eu acredito que a pergunta que deve ser feita não é aquilo que está vindo de novo, né? Nós vemos muitas propagandas aí na TV, na internet, desculpem, sobretudo de bancos, falando do novo normal, a universidade fala de um novo modo de ensino, um ensino híbrido, mas a pergunta que eu tenho para fazer aqui para vocês hoje é: o que é que permanece? O que permanece nessa sociedade que persegue agora essa ideia mítica, a princípio, de um novo normal? O que permanece são os paradoxos, né? Você tem uma sociedade extremamente caracterizada pelo avanço das tecnologias, sobretudo não tecnologias sociais, mas as tecnologias das áreas da aplicação pura, né? Da ciência pura, aquelas aplicações que no passado nós imaginávamos como coisas, como descobertas que seriam mais utópicas do que reais, estão se tornando realidade hoje. Nós temos hoje uma busca incessante, um avanço bastante acelerado da ideia da colonização de planetas vizinhos, né? Marte é o próximo destino da humanidade. Há perspectivas de uma futura colonização, né? Já se tem falado disso há muitos anos no mundo, mas hoje essa ideia está cada vez mais próxima. Porém, você também tem uma permanência, apesar de termos todo esse avanço tecnológico que nos permite enxergar aquilo que está nos estratos de solo em Marte, por exemplo, como essa semana passada foi veiculada a imagem de um substrato de solo que possivelmente indicaria a existência de vida há bilhões de anos atrás, você tem a permanência de muitas estruturas de intolerância. E um caso recente, um caso nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento da supremacia branca, né? Na cidade de Charlottesville, isso aconteceu no estado da Virgínia, né, nos Estados Unidos, eu acredito que foi em 2015, 2016, ela foi epicentro de um protesto da extrema-direita americana, que foi organizada por grupos de ideologia supremacista, né? Em um final de semana, isso tudo porque... E eles carregavam bandeiras dos Estados Unidos, confederados da América, dos Estados Confederados da América, carregados por essa ideia de patriotismo, e representantes sulistas dos Estados Unidos da época da Guerra Civil, né? Os Estados Confederados. E essas pessoas, elas caminharam ali nessa manifestação, junto com neonazistas e membros da Ku Klux Klan, que é essa organização racista norte-americana conhecida, né? E tudo em nome contra a retirada de uma estátua do general Robert Lee, que é um herói, considerado herói dos movimentos escravocratas, né? Em um parque da cidade de Charlottesville. Então você tem ainda, por mais que a gente fique assustado, a gente consegue identificar hoje, mesmo uma sociedade de capitalismo avançado, tida como democrática, como os Estados Unidos, é uma sociedade que ainda abriga muita intolerância, né? Também no Brasil a gente é capaz de identificar algum desses movimentos. Essa semana agora você teve algumas manifestações de apreço ao nazismo, com a exibição de suástica, né? É uma sociedade que ela consegue pensar na manutenção da vida e até na geração das condições de vida em um planeta do nosso sistema solar, mas ela é incapaz de conceber, de formar estruturas e de realmente erradicar todo tipo de intolerância, seja religiosa, seja intolerância política, seja intolerância com respeito à cor dos indivíduos, né? Mas também é uma sociedade que não consegue lidar com um problema instintivo, né? Como diria José de Castro, que é o problema da fome, a pobreza, né? Agora, o ano 2020, por exemplo, foi muito sombrio no mundo. Nós temos hoje no mundo inteiro mais de 2,3 bilhões de pessoas, ou seja, cerca de 30% da população global, sem acesso à alimentação adequada durante o ano de 2020. Nós imaginarmos que 30% no mundo hoje não tem a prevalência da segurança alimentar, eles estão numa condição de insegurança alimentar moderada ou grave, é algo que a gente, nos causa muito espanto. Como é que a gente está pensando, construindo estufa, pensando no envio do homem para Marte, pensando em outras estratégias de prescrutar o espaço, mas nós temos do nosso lado indivíduos, membros da nossa própria espécie morrendo de fome. 30% da nossa população mundial em insegurança alimentar. E é somado a outros tipos de desigualdade também. A desigualdade de gênero ela se aprofundou, ainda quando a gente pensa também na insegurança alimentar. Por exemplo, para cada 10 homens com insegurança alimentar no mundo, nós temos 11 mulheres com insegurança alimentar. Então, é uma sociedade que avança, mas é uma sociedade que consegue conviver com a fome, com a desigualdade na distribuição daquilo que ela produz, a desigualdade na distribuição de riqueza, consegue conviver com a intolerância, consegue ainda conceber que indivíduos que não defendem interesses da coletividade escapem impunes, né? É uma sociedade marcada por muitos paradoxos. Daí é que vem a importância de compreender o que é realmente a sociedade. Até porque esses paradoxos, eles afetam a totalidade do grupo social, da sociedade. A gente imagina, às vezes, que o que acontece lá do outro lado do planeta não nos afeta, mas afeta, sim. Então, pensando na sociedade como esse conjunto de homens, com grupos de diversas dimensões e significados, que compõem essa humanidade, que é tida por uma humanidade civilizada, é possível a gente compreender que processos que ocorrem em qualquer parte da escala geográfica são capazes de afetar a vida nas cidades, a vida na nossa própria casa. A sociedade, é por isso que se diz que entre os indivíduos que compõem a sociedade haveria uma interdependência entre as funções assumidas pelos indivíduos, né? Então, é essa relação tão bela, tão fascinante de se estudar, que é a sociedade, mas também marcada por essa fragilidade, porque, dado o seu grau de interdependência entre os indivíduos que a compõem, nós podemos ter a certeza que aquilo que afeta um grupo social, mesmo que não esteja compartilhando o mesmo espaço geográfico que o nosso, fatalmente em um futuro próximo, imediato, um pouco mais, um horizonte de médio e longo prazo, irá nos afetar também. Então, essa vida, esse grupo onde os homens vivem uma vida comum total, ela requer atenção, e uma das primeiras tarefas para nós que queremos intervir na sociedade, seja como profissional, seja como cientista, pesquisador, professor, educador, é compreender esse conceito fascinante que é o conceito de sociedade. O que nos leva a outras perguntas, né? Como, por exemplo, quem faria parte da sociedade? O homem é um ser social, de fato? E de que forma ele se torna sociável? Essas perguntas, elas são importantes porque também nos ajudam a entender alguns casos, né? Um caso mais famoso, que recentemente, inclusive, foram lançados dois filmes, o caso Richthofen, né? Daquela jovem de classe média alta em São Paulo, que está ali envolvida na morte dos próprios pais. Essa pessoa que foi conhecida amplamente pela mídia no passado, que ainda hoje vira filme, essa história, são indivíduos que fazem parte da sociedade. O ser humano, esse ser que é socializado, que convive com a gente, que está ali no nosso trabalho, que está na nossa escola, que está na nossa universidade, dentro da nossa própria casa, esse grupo social desses indivíduos, ele é capaz de produzir tanto ações virtuosas como também ações extremamente de alto grau de violência. Mas esses indivíduos também fazem parte dessa sociedade. Por isso que a violência ela pode ser também entendida, sob certo aspecto, como um fenômeno, como uma patologia maior, né? Uma sociedade disfuncional, uma sociedade que consegue produzir esse tipo de comportamento, esse tipo de indivíduo. Não vamos entrar aqui nos meandros da psicologia, da individualidade, não nos interessa. O que precisamos compreender é que a sociedade que abriga a virtude, ela também é capaz, ela também abriga o vício, e vício, eu não me refiro à questão das drogas apenas, eu falo no sentido de aspecto vicioso, esse ciclo vicioso de morte, de homicídio, de violência, de escassez, de fome, que também é uma forma de cometer homicídio, né? Pode-se matar indivíduos tanto com atos mais drásticos, como o uso de uma arma branca, da pistola, mas também pode-se matar o ser humano de fome. Essa sociedade abriga esses processos. E aquelas pessoas também que estão encarceradas, por exemplo, no Brasil, elas também fazem parte da sociedade. Por elas estarem sendo punidas, na verdade, o fato dela poder ser punida e privada de liberdade é a prova de que ela compõe a sociedade, porque a sociedade só pode punir quem faz parte dela. Tá certo? Então, por exemplo, no Brasil hoje tem alguns números interessantes. O total de pessoas encarceradas no Brasil, em 2016, ele chegou a 726 mil pessoas. Em 2014 era de 622, quer dizer, um aumento de mais de 104 mil pessoas. E desse número, cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem a condenação judicial. Mas eles estão dentro da sociedade, mas estão, às vezes, em uma condição até de injustiça. Quer dizer, e outro número interessante, que mais da metade dessa população é de jovens entre 18 e 29 anos. E 64% dessa população encarcerada são negros. Então, a sociedade, quando a gente fala da sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade que eu considero um laboratório, um verdadeiro laboratório sociológico, para a gente entender o tipo de relação, o tipo de realidade que os grupos sociais são capazes de manter por anos e anos a fio, concentrando privilégio nas mãos de poucos e socializando os prejuízos, né? E discriminando por cor, por raça, por origem e abrigando tanta violência. Então, a sociedade que se considera civilizada, a sociedade que a gente imaginou que no 2020 estaremos andando de carro no ar, né, carros voadores, é uma sociedade que ainda abriga esse tipo de realidade. E aí existe um outro conceito irmão do conceito de sociedade, que é o conceito de cultura, que nos ajuda também a entender esses processos. O conceito de cultura e de sociedade eu considero conceitos fundamentais, que são conceitos que nos ajudam a escapar dessa ideia infantil, ingênua, que muitos cientistas têm de achar que a ciência é neutra, de que são conceitos que são incapazes de operar alguma transformação. O conceito de cultura não tem nada de ingênuo. O conceito de cultura, que tem a ver com esse modo de vida, de pensar, de agir, de sentir, alguns falam dessa mudança cultural que nós estamos atravessando hoje no mundo, né? Eu quero dizer que a mudança cultural pode ser tanto uma mudança virtuosa como uma mudança não virtuosa, etnocentrada, quando a gente pensa em termos culturais, né? Esse etnocentrismo que considera sempre que o outro e o diferente e o que vem de fora, ele é inapto, ou que ele ou pensa diferente, ou porque usa uma camisa vermelha diferente, ele não pode opinar, ele não tem... que acaba transformando a diferença de pensamento sobre a realidade em um crime. Isso é um comportamento etnocêntrico que está na base, inclusive, de práticas fascistas e nazistas no mundo. Essa noção de que a cultura do outro, o outro por ser diferente é inferior, ou porque ele vem de um Estado e ele não tem condição de participar, ou porque ele tem uma língua diferente, ele não tem condição de... Não, isso é algo extremamente danoso e perverso para qualquer tipo de sociedade, para qualquer tipo de instituição. Então, o conceito de cultura, quando ele é posto como distinto da ideia de que associa a cultura à noção de coisas elevadas, como pintura, música, escultura, vendo a cultura como esse modo de pensar, de agir, é sim um conceito importante e poderoso para a transformação social, né? Então a gente costuma associar, dizer que cultura, tem cultura o indivíduo que lê francês, tem cultura o indivíduo que vai ao teatro, tem cultura o indivíduo que viajou pela Europa, tem cultura o indivíduo que não, que estuda filosofia. A cultura é muito mais do que isso. Isso são operativos da cultura, são elementos da cultura, mas a cultura é um modo de vida, de pensar, de agir, de refletir, de enxergar o mundo. É uma lente, né? Como disse Ruth Benedict, lá no Larai, o Rock de Bar no Larai vai falar que a cultura é como uma lente. Então, tanto tem cultura o indivíduo culto, nesse sentido, até a palavra culto vem nessa noção enviesada de cultura, como também tem cultura o indivíduo que trabalha na roça, que é agricultor familiar, o pobre. É uma ideia, inclusive, que dilapida e destrói essa noção demagógica de que só pode votar pessoas que têm certo conhecimento e certa formação intelectual. Isso é muito danoso, né? O Sérgio Buarque de Holanda vai falar do vício do bacharelismo, E essa coisa aristocrática que diz que o Brasil, por exemplo, teria que ser governado pelos melhores. Quem é que define quem é o melhor? O indivíduo que está em condição de analfabetismo, que não sabe ler, não sabe escrever, por uma circunstância de vida, por um meio onde ele nasceu, ele tem condição de avaliar sim o que é melhor para o seu país. Mas, notadamente, a elite brasileira costuma dizer que o indivíduo que não tem cultura nesse sentido formal, né, não tem condições de decidir seu próprio destino. Isso é terrível, especialmente quando a gente encontra isso, às vezes, dentro das próprias universidades. Esse modo aristocrático de vender a ideia de que só pode governar e dirigir quem tenha determinado tipo de diploma, né? Isso é muita demagogia. Isso é anticientífico, na verdade, e antipedagógico. A gente precisa compreender a cultura, então, como esse complexo que inclui conhecimento, a crença, a arte, a moral, a lei, o costume e quaisquer outras aptidões adquiridas pelo homem, membro dessa sociedade maior. Por que é importante a gente compreender isso? Porque é da noção de cultura que emerge as noções, pessoal, daquilo que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que é apropriado, do que não é apropriado. Então, assim, a dinâmica cultural que a gente precisa, que a gente compreenda a partir do conceito de cultura, é importante para que a gente no futuro não esteja chamando de certo aquilo que é errado, de bom aquilo que é mal, né? E eu não estou fazendo uma discussão aqui existencialista, falando da ideia do conceito de mal, da origem do que é mal, quando é que o mal foi criado. O que eu quero dizer aqui é apenas que não necessariamente uma mudança cultural e o fato de algo estar incorporado no nosso costume, na nossa maneira de fazer as coisas, é o mais apropriado, é o mais correto e o mais justo. Porque muitas mudanças culturais que tivemos no mundo foram mudanças culturais para pior. E o fato de estarmos passando por um momento de pandemia, onde alguns falam de um novo normal, uma mudança na área da educação, não é necessariamente o novo tipo de educação que vai surgir vai ser uma educação melhor, pode ser uma educação pior. Ou nós vamos perder valores da humanidade, ou não vamos perder o valor da ética. E ética não no sentido de conjunto de comportamento, mas ética no sentido de espírito voltado para aquilo que é público. Então, a mudança cultural ela tem que ser considerada em sua inteireza, para que a gente não ache que tudo que está aí tem que ser mudado. Não necessariamente. Não necessariamente. A democracia, a falta de crença da democracia, inclusive, eu considero a mudança cultural não virtuosa, que é capaz de demolir e destruir uma sociedade. Então, essa noção de bom e mal, certo e errado, inclusive essa dicotomia nós e os outros, ela está também na raiz de muitos conflitos sociais. Quando a gente pensa na chegada do estranho na cidade, o novo colega de trabalho que vem de outro estado, o novo colega que vem de uma outra área do conhecimento, essa nossa recusa em reconhecer o diferente como legítimo, ela está na base de muitos atos de violência na história da humanidade. A gente vê isso no nazismo, a gente vê isso no universalismo europeu, quando ele vem para a América e conquista, exterminando e praticando o genocídio no continente americano. E a gente vai chamar a história oficial, escrita pelos vencedores, obviamente, ela vai chamar isso de processo civilizatório, quando na verdade foi um processo genocida, né? Violento e extremamente anticivilizatório, na verdade. Então, o conceito de sociedade e de cultura, ele é importante por esses motivos, porque nos ajuda a escapar do senso comum, a perceber a totalidade da vida social na qual nós estamos inseridos, nos ajuda a perceber os conflitos, entender os paradoxos dessa sociedade, e no momento atual ela se justifica entender esse conceito, porque estamos em um momento de transição, mas não necessariamente uma transição para uma sociedade melhor. Então a pergunta que deve se fazer mesmo, de fato, hoje é isso: o que é que realmente permanece? Permanece os paradoxos. Nós temos o ensino remoto avançado, temos tecnologia sendo implementada, o 5G chegando aí, já estamos falando do 6G, mas ainda temos a fome entre nós, temos a intolerância, temos a dificuldade de dialogar, temos a dificuldade de aceitar o que é novo. Então, eu espero que o conceito de sociedade nunca mais seja visto, especialmente pelos meus alunos que estão comigo agora nesse semestre, como sendo um conceito neutro e desprovido de potencial transformador. Então é isso, gente. Nosso podcast, o primeiro podcast da temporada 2 do Espaço e Poder está começando e logo virão mais novidades. Muito obrigado a todos e estamos aí, novamente no ar. Abraço, tchau.